Meu nome é Tainara.
Olá, eu sou a Beatriz.
Somos alunas do curso de Zootecnia do Unifeb Barretos, localizado no interior de São Paulo. E no podcast de hoje falaremos sobre ILPF e suas culturas de integração.
Bom, os sistemas de integração, eles envolvem a produção de grãos, fibras, madeira, energia, leite ou carne na mesma área. Implantes em rotação, consorciação ou sucessão. Os sistemas funcionam basicamente com o plantio durante o verão de culturas agrícolas anuais, como o arroz, o feijão, o milho, a soja ou o sorgo, e de árvores associadas a espécies forrageiras. Há várias possibilidades de combinação entre os componentes agrícolas, pecuários e florestal, considerando espaço e tempo disponível, resultando em diferentes sistemas integrados, como lavoura, pecuária e floresta, mais conhecido como ILPF. Tainara, me fala um pouquinho sobre as vantagens desse sistema.
Então, Bia, o ILPF traz vantagens tanto ao produtor quanto ao ambiente e o social. Ele beneficia também com a melhoria da qualidade do solo e da água, a possibilidade da redução de usos de agrotóxicos, a melhoria do ambiente produtivo de uma forma geral, além da redução da vulnerabilidade aos riscos climáticos. Os principais benefícios econômicos para os produtores são o aumento de renda com a diversificação das atividades, redução de riscos de mercado, redução de custos no médio e longo prazo, melhoria na qualidade de vida do produtor e de sua família, entre outros. A desvantagem é o custo, que acaba sendo alto, e a pouca disponibilidade de alguém qualificado para o trabalho. Bia, me fala um pouco sobre a cultura do milho utilizada na integração.
Então, a produção de milho, ela é destacada no contexto da integração lavoura-pecuária, devido às inúmeras aplicações que os grãos possuem na propriedade agrícola. Sendo utilizado na alimentação animal, na forma de grãos, de forragem verde ou conservada, na forma de rolão e silagem. Uma das vantagens do milho em comparação com outras culturas, principalmente cereais, consiste na sua qualidade na consorciação com o capim. Quando comparado ao plantio direto, a compactação foi maior na superfície, sendo o uso de máquinas pesadas um dos principais fatores nessas características. E o sorgo? Você me fala um pouquinho dele?
Então, o sorgo, ele se torna uma opção de alternativa por ser uma opção viável para atender a demanda dos produtores devido à composição química ser semelhante à do milho, possibilitando uma fermentação adequada. Consequentemente, esse alimento tem a disponibilidade de conservação na forma de silagem. Outro fator interessante é a sua elevada taxa de proteína bruta em algumas variedades e a maior tolerância à seca. Em relação à característica de encharcamento, o sorgo se torna tolerante quando é plantado após a lavoura de arroz em sistema de ILPF.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as principais forrageiras utilizadas. O calopogônio, ele trata de uma leguminosa forrageira nativa do trópico brasileiro e ela se destaca muito pela capacidade de vegetar satisfatoriamente em condições de acidez elevada, solos de baixa fertilidade e apresentar uma alta tolerância à seca. E o amendoim forrageiro, ele também entra como as principais forrageiras utilizadas, não é mesmo, Tainara?
É sim, Bia. O amendoim forrageiro, ele apresenta grande valor nutritivo comparado às outras leguminosas, sendo assim utilizada na alimentação animal em todas as épocas. É uma leguminosa utilizada na interação na forma de consórcio, tendo em vista a relevância na produção animal, principalmente nos períodos das águas, devido à disponibilidade de forragem. Bia, e os estilosantes, como funciona?
Bom, as estilosantes, elas constituem de uma leguminosa tropical, tem sua produção prejudicada em locais de geadas, elevadas umidades, de ar e temperaturas. Uma das principais limitações dessa leguminosa seria as coisas edafoclimáticas, e é recomendado o uso de solos com textura arenosa.
Mas, Bia, o que são as coisas edafoclimáticas?
São as características do meio ambiente, como clima, relevo, litologia, a temperatura, umidade do ar, radiação, os tipos de solo, vento, composição atmosférica e precipitações pluvial. As condições edafoclimáticas são as características do solo que influenciam os seres vivos, em particular os vegetais. E vamos falar um pouquinho das gramíneas que são muito utilizadas no sistema ILPF.
Vamos sim, Bia. Bom, já começo falando logo da Brachiaria brisanta. O gênero Brachiaria é a gramínea mais plantada no Brasil, sendo utilizada em todas as fases de cria, recria e engorda, tendo em vista o manejo adequado. O capim-mandaru constitui um capim de alta produção de matéria seca, boa adaptabilidade e bom valor nutritivo. Bom, em um estudo feito em 2013 por Santana sobre níveis de sombreamento, notou que o cultivar mandaru apresentou um melhor desempenho sobre sombreamento mais intenso.
Nossa, super importante essa informação, né, sobre a tolerância das gramíneas. Bom, a xaraés, ela também é uma gramínea utilizada. Ela é uma planta forrageira cespitosa, tendo uma característica importante que é enraizar nos nós basais e apresentar uma altura média de 1,5 m. E o capim, ele é indicado em solos de média fertilidade, bem drenados e de textura média. E eu também fiquei sabendo que a Brachiaria decumbens, cultivar Brasilic, também entra nessa seleção, né, de gramíneas utilizadas na ILPF.
Entra sim, Bia. O cultivar basilic ele ocupa aproximadamente 55% das pastagens, fato comprovado pelo mercado de sementes, movimentando cerca de 115 milhões de dólares. Esta alta produção é justificada principalmente pela boa adaptabilidade em diversos sistemas de produção em diversas condições edafoclimáticas. Bia, e o cultivar mombaça, como funciona?
Bom, o capim-mombassa, ele teve seu lançamento em 1993, fruto de um longo trabalho realizado pela famosa Embrapa. Originalmente africana, essa gramínea forrageira apresenta crescimento cespitoso, perene, possuindo de 12 a 18% de proteína bruta na matéria seca, sendo bastante utilizado no pastoreio e silagem. A fertilidade do solo desempenha um papel muito importante no desenvolvimento do mombaça, na sua produtividade e na concentração de nutrientes nas folhas. E Tainara, me conta um pouquinho sobre como funciona a parte florestal desse sistema.
A escolha de espécie florestal depende da finalidade do plantio, mas visa diminuir os danos no efeito estufa, o famoso efeito estufa. A mais utilizada é o eucalipto, com a finalidade comercial da espécie após o cultivo. E se tratando do efeito estufa, é importante falar que a integração lavoura-pecuária-floresta, por possuir grande área de floresta dentro da parcela, ela mantém as emissões do sistema em nível muito baixo se tratando dos gases do efeito estufa, próximo de zero. Tem algumas variações provocadas por adubação da lavoura, mas na média do sistema as emissões são baixas, não é nada significante.
Inclusive, Thay, um experimento conduzido pela Embrapa em 2013 no Distrito Federal mostra que o sistema de integração ILPF, implantado em apenas 15% da área de produção nas fazendas, já é o suficiente para compensar todas as emissões de gases de efeito estufa gerados pelos animais e pelas pastagens. Segundo os pesquisadores, o resultado comprova que a produção de animais, árvores, lavouras, pastagens em um mesmo local tem um elevado potencial de gerar saldos positivos de carbono na fazenda. E esse foi mais um podcast publicado no dia 6 de maio de 2021. Espero que tenham gostado e aproveitado todo o conteúdo. Até a próxima!